A palavra de Deus em Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quero falar de mães empoderadas pelo poder do Espírito Santo. Fazemos parte da geração na qual os termos liberação feminina, feminismos, direitos iguais e casamento igualitário estão ecoando em todas as partes. Mas às vezes frase como lugar de mulher é onde ela quiser, meu corpo, minhas regras, aí a palavra de Deus declara em 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Para mim essa é a palavra maravilhosa. Eu sei que a sociedade moderna não promove os valores do reino. Então, feminilidade, discrição, virtudes são aparentemente relíquias de uma era passada, tão fora de lugar na cultura contemporânea quanto aquele um dia quem andou numa carruagem e tinha um cavalo. Hoje é tudo moderno, é tempo da IA, as coisas mudaram. Então a gente percebe grandes esforços para eliminar toda e qualquer distinção entre homens e mulheres, tentativas de abolir as estruturas familiares tradicionais, como casamento monogâmico, maridos que trabalham, que são provedores, mães que também trabalham, mas são cuidadoras, e são substituídas com alternativas, muitas vezes, coisas até depravadas, sexo livre, relacionamentos homoafetivos, divórcios sem culpa, terceirização da educação dos filhos, mulheres zangadas e estridentes, marchando pelo direito do aborto, essas coisas todas. Mas, queridos, isso faz parte, sim, dessa sociedade que está aí. Mas se nós invocamos a palavra de Deus, qual é a mulher que agrada ao Senhor? Que mãe é essa empoderada? Mas uma mulher que ela tem a liberdade no Espírito, uma mulher que é honrada e respeitada, nós somos chamados a isso. Nós ouvimos recentemente uma mensageira falando a respeito, muitas vezes, das violações contra a mulher. E a igreja, eu gostei de alguma coisa que eu vi dela, porque a igreja não é um lugar para esconder infratores. A igreja não é um lugar para esconder o criminoso, o abusador sexual, o pedófilo. Não. Aquela pessoa que não respeita, aquele homem que não respeita a mulher, aquele homem violento, não. Por falar nisso, eu entendo isso, que não pode ser. Todos os líderes que andam comigo são instruídos a honrar as pessoas e levar uma igreja a ser uma igreja livre no Senhor, mas que não protege o crime. Não pode ser um lugar do esconderijo de quem acha que ali está bem aparelhado e que alguém vai passar a mão sobre eles. Não. Nós somos chamados para poder ter liberdade no Senhor, mas também aqueles que estão fora da lei precisam ir à lei e responder nas barras dos tribunais para poder viver diante de situações adversas. Como ele vai lidar com aquilo? Como é que ele vai lidar com a lei? Aliás, eu quero sempre chamar a atenção de todos os homens que me ouvem aqui. Sejam homens honrosos, homens que respeitam seus filhos, que respeita o seu próximo, que não viola, que não tem seus olhos para poder pecar. Então fuja do pecado. Se você já pecou, fuja do pecado. Se você cobiçou, fuja da cobiça. Se você buscou alguma coisa desonrosa, saia deste caminho, endireite as veredas e ande na presença do Senhor. Então, o design de Deus transcende os costumes sociais, tempo e circunstâncias. Então vamos olhar para algumas áreas de atuação dessa mulher, dessa mãe, e pensar em alguns valores descritos sobre ela, valores esses que devem fazer parte da sua essência. Primeiro, é a sua família. A cultura moderna impõe um peso intenso em áreas como carreira, ao passo que desvaloriza a família. Ah, queridos, quantas mães perderam seus filhos dentro de casa, quantos pais? Mas as metas dessa mulher dessa mãe exemplar inclui uma família bem-sucedida, uma mulher que trabalha, uma mulher que faz acontecer, uma mulher que lidera, mas uma mulher que é mãe, na origem da mulher foi designada a missão de gerar, são receptoras de vida, está em sua essência gerar no ventre, mas também sonhos, beleza, visões e planos fazem parte. Essa mulher, ela é zelosa e organizada. Por exemplo, em Provérbios 31, versículo 15, diz assim: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. A Bíblia diz no versículo 27, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Essa mulher que tem a sua família, ela é diligente, focada, cuidadosa e eficiente. Ela é confiável, pois os versículos 11 e 12 diz assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Essa mulher que também zela pela família, ela tem uma vida profissional. A mãe exemplar de Provérbios 31, dentre seus vários talentos, ela é uma tecelã e também parece trabalhar com o mercado interno e externo. Ela é habilidosa. Os versos 13 e 14 diz assim: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Então, aqui nessa palavra, até quando fala em ocupação hebraica, a fiação era a ocupação própria das mulheres. Elas eram tecelãs. A Bíblia diz no versículo 24, ela faz vestes de linho e as vende. Ela é uma mulher empreendedora. Ela negocia terras e com o que ganha planta videiras, uma atividade comum na época. Ou seja, também essa mulher trabalhava no campo. Olha o versículo 16, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Que coisa maravilhosa. Como é interessante quando eu vejo isso em muitas mulheres hoje. Mulheres que têm negócios, mulheres que trabalham, mulheres que ensinam, mulheres que cuidam dos seus filhos, mulheres que vão ao hospital, que vão à escola, estão nas reuniões. Ela se desdobra, parece que em mil pessoas. E é maravilhoso. Então, essa mulher, ela de fato tem uma vida profissional. Ela tem família, ela tem vida profissional, mas ela também tem um marketing pessoal. Por quê? Porque ela é uma mulher elegante. A própria palavra no versículo 22, na parte B, diz assim: veste-se de linho fino e de púrpura. Gente, então é uma mulher que ela olha no espelho e fala assim: eu preciso me cuidar. Então, ao contrário de sugerir o culto ao seu aspecto físico e a determinados padrões de beleza, como vemos em nossa sociedade, o texto de Provérbios 31 diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Versículo 30, parte A. E eu quero aqui chamar a atenção porque eu tenho visto e lido nos últimos dias muitas mulheres morrendo, perdendo a vida, porque elas estão fazendo muitos procedimentos estéticos. Uma senhora mesmo, uma jovem senhora, ela fez 3 procedimentos estéticos na mesma cirurgia, no mesmo dia, enquanto estava anestesiada. E ela teve complicações. Se tem uma complicação em um dos procedimentos, é provável que, se for uma infecção, vai ter facilidade de se propagar por conta dos outros procedimentos, das outras áreas que foram afetadas, que foram violadas, o bisturi, anestesia, mais tempo, tanta coisa. E às vezes dá uma sepse, dá uma situação que os médicos não controlam mais. Às vezes são coisas tão simples. Uma juíza recentemente morreu porque estava numa clínica para tentar engravidar. E eu tenho visto isso. Às vezes são coisas simples, mas eu não estou dizendo que essas coisas as pessoas não devam fazer, mas a Bíblia está dizendo que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. E alguém diz assim: olha, pastor, por que o senhor não faz um procedimento aí, não faz um enxerto ali, aquilo lá? Eu digo: não tem jeito, eu quero envelhecer com saúde. Saúde eu quero ter minhas taxas em dia, que são coisas que eu posso controlar. O peso eu posso controlar, mas há coisas que não tem jeito. O cabelo vai cair, o rosto vai ficar cheio de vincos, vai engilhar, não tem jeito, as mãos, as pernas. Mas há coisas que eu posso trabalhar, muitas coisas nas mulheres. Ah, eu gosto de ver a beleza de uma mulher que está envelhecendo, que os cabelos estão ficando diferentes, o rosto, mas tem um sorriso, tem uma beleza, tem um olhar que ainda tem o encantamento da graça de Deus. Ah, e se puder ir numa clínica de estética, vá. Se tem condições financeiras, faça. Mas eu estou dizendo que a própria palavra diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Não tem jeito. Então, as suas qualidades, sua forma de ser e de viver não são exaltadas pelo seu exterior, mas pela motivação interior, que é a graça de Deus, é glorificar a Deus. Há um padrão de beleza do céu e ele não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. É a pergunta que eu faço. As pessoas percebem que há um padrão de Deus na sua vida? Mulher, mãe, esse tempo, cresça no Senhor. Seja curada de dentro para fora. Seja curada pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Transborde da alegria do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, versículo 3 a 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valia para Deus. Que coisa maravilhosa. Uma outra lição que eu tiro é que essa mulher, ela gera impacto na sociedade, porque ela é solidária, ela é generosa. A vida da mulher exemplar, de Provérbios 31, não gira apenas em torno de si mesma. Ela se preocupa com questões sociais e procura fazer algo para ajudar quem precisa. Como diz o versículo 20, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Essa é uma mulher sábia, é uma mãe sábia, é uma mulher solidária, ela é generosa. E essa é uma questão que você tem que avaliar. Não seja mesquinha, não seja aquela mulher coração duro. Ah, ele é pobre porque não trabalha, é mendigo porque não quer nada. Não é bem isso, não se preocupe com isso. Essa mulher generosa, ela simplesmente vai e abençoa, ela ajuda, ela socorre o necessitado, ela vê o tempo de frio, ela levanta agasalhos, ela aquece as pessoas que precisam. É exatamente isso. Então, essa mulher, ela de fato, ela é uma mulher muito sábia. Eu admiro demais a mulher de Provérbios 31, mas eu posso e conheço mulheres assim. Quando eu vejo a minha sogra, a minha mãe, quando eu vejo a Kelly, a minha esposa, eu vejo tanta gente, eu vejo pessoas que cuidam das crianças e são pessoas que cuidam de gente, mulheres sábias, como eu vejo a nossa querida irmã Bel ali no 80, ela cuida de tanta gente, ela é generosa, a Missilene ali também cuidando das crianças no Redentor, Alzemir cuidando das crianças e cuidando dos pais, uma mulher diligente lá na comunidade do INCRA. Ah, quando eu vejo a Carla cuidando lá no em Camocim de São Félix, e que dizer de tantas outras que estão rodeadas ali na própria Igreja de Paulo. Eu tenho tantos exemplos, eu vejo as minhas irmãs em Campina Grande e tantas outras centenas e centenas de mulheres que estão aqui a me ouvir e muitas das quais e pelas quais eu me relaciono conversando, ouvindo, sabendo do testemunho, as esposas que estão ali dos diáconos, dos pastores, as irmãs que estão à frente de ministérios, que estão nas vigílias da noite, nas orações, que estão se tratando, que estão nos grupos de cura. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Então, essas mulheres empoderadas, não pelo egocentrismo, não pelas campanhas e as bandeiras levantadas nas ruas, mas pela dependência no poder do Espírito Santo. Essa mulher que impacta a sociedade, ela é sábia e amorosa, como diz o versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Essas atitudes são encontradas em pessoas que têm propósito na vida, que vão além de buscar seus próprios interesses. A mãe virtuosa vê além do seu próprio mundo. ela é solidária à dor e à necessidade do próximo. Essa mulher virtuosa, essa mãe, ela tem uma postura diante da vida, reveste-se de força e dignidade, como diz o versículo 25a. Estamos diante de alguém com força interior para lutar. A ansiedade parece não tomar conta de sua mente ou coração, pois ela sorri diante do futuro. Atitude de alguém que deposita sua confiança em Deus. Ela não era isenta de adversidades, mas sabia como lidar com elas. Uma mulher, uma mãe desse jeito, essa mulher, essa filha querida, ela é temente a Deus. Sua sabedoria vem do temor ao Senhor. Os versículos 30 e 31 terminam dizendo: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Ah, queridos, por último, a virtude mais importante da mãe de Provérbios 31, dessa mulher, muito além de qualquer outra boa característica, ela é temente a Deus. Empoderamento somente pelo poder do Espírito Santo. Vocês, mulheres, vocês, mães, são ativadas pelo poder do Espírito Santo. Ouçam mais a voz de Deus, em detrimento à cultura que está aí no mundo. Sejam moldadas não por aquilo que o mundo dita, mas pelo poder do Espírito Santo. Portanto, que vocês sejam moldadas de acordo com o design divino, com a essência proposta pelo Senhor, pois ela já está projetada desde a eternidade e em perfeição. O Senhor já concedeu a cada uma de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Como costuma dizer a irmã de Nabel: pastor, Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. E ela todas as vezes fala comigo, ela chora, porque ela tem uma paixão pelo Pai. Ela tem uma paixão por Deus. E eu tenho aprendido isso com essa minha irmã, de dizer: esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o Pai. Por isso você, mulher, não se sinta solitária. Não se sinta uma voz do deserto. Não se sinta uma nômade. Não se sinta uma filha esquecida. Mas seja abraçada pelo Pai. Seja você sendo mãe, você sendo uma mãe biológica, ou uma mãe adotiva, uma mãe espiritual, cresça na presença do Senhor. Viva isso. Deixe o Senhor ser exaltado no seu caminho, no seu coração, nos seus lábios. Seja bem resolvida as emoções, as feridas tratadas no altar de Deus. Admita todas as suas fraquezas e coloque-as diante do Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Só Ele cuida de você. Só Ele abraça você como filha amada. E eu digo a você: a obra está inacabada. Há muito o que acontecer, muito o que fazer. E você é uma mulher amada, uma filha amada, para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?